havia até a irritação daquela meia dúzia de pessoas que não recebeu porque, ou porque não viu, ou deixou passar o prazo, ou porque o processo não entrou. Porquê? Porque realmente o processo foi bastante fácil em termos de candidatura, por não ser um PDR, porque os 18, volto a dizer, dos 18, os 17 fizeram PDR, de certeza que as reclamações que às vezes chegavam à Câmara ou que as pessoas enviavam, as pessoas tiveram essas dificuldades exatamente porque não estavam à espera dos licenciamentos, não estavam à espera desses problemas todos.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
O senhor referiu que o processo foi fácil. A minha pergunta é se, depois da atribuição desses subsídios para os agricultores, se havia fiscalização concreta no terreno do prejuízo.
Sr. Bruno Gomes, faz favor.
Naquele caso, devia haver duas fiscalizações. Uma, se a pessoa perdeu o bem e é aquele bem ou não. Eu penso que boa parte foi feita, outra boa parte, não sei se tiveram condições para fazer, não sei, não acompanhei, eram os técnicos do Ministério da Agricultura, sei que aquilo que nos diziam e que às vezes ouvíamos é que vinham da Guarda, da Covilhã, de Coimbra, de outros lados, e que caíam ali, que depois iam com as pessoas, não sei se agora, essa parte não posso dizer, não é? se houve ou não. A ideia que eu tenho, e tenho familiares que foram apoiados, alguns casos o técnico veio lá ver, e houve um caso que nunca veio.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Faz favor.
O senhor teve alguma intervenção ou participou no Fundo Revita?
Para responder?
Relativamente a essa matéria, não, como faz parte da acusação, não vou responder.
Muito obrigado, Senhora Deputada.
O senhor acha justo 58% do Fundo Revita ser atribuído para a agricultura, ser canalizado para a agricultura e os outros, a outra percentagem ser para habitações?
Para responder?
Não, e acho que violaram o direito dos critérios, mas não, relativamente a essa parte não quero falar, mas não acho justo.
Senhora Deputada, faz favor.
Pode concretizar porque é que não acha justo?
Senhor Bruno Gomes.
Porque o Estado Central devia ter assumido esse pagamento. E volto a dizer, não através do PDR. Eu acho que uma das coisas que eu posso dizer relativamente à agricultura, e sobretudo à agricultura de subsistência, é que este tipo de apoios sem burocracia, em termos de outro, no sentido do futuro, seria uma coisa extraordinária. Isto é, e se calhar um valor baixo que dê ao proprietário, porque volto a dizer, um proprietário que tem 70, 80 anos não quer um trator novo, ele só quer um velhinho, pequenino, que faça aquilo que ele já não pode com as pernas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor.
Olha, sobre os bens que foram doados em espécie, no relatório da Auditoria do Tribunal de Contas, refere que não foram integrados no Fundo Revita e deviam ter sido integrados. Por que razão?
Sr. Bruno Gomes, para responder.
Antes de responder a essa questão, vou responder a outra. Os 19 caminhões de uma empresa imobiliária que deram à Câmara de Pedrógão, que nunca apareceram e que nunca constam de lado nenhum e que, pura e simplesmente, a Polícia Judiciária, quando investigou, chegou à conclusão que não havia 25 casas de banho ou 15, e 15 cozinhas e casas de banho, mas a senhora enganou-se no e-mail que fez, em vez de pôr um, pôs 19. E esse um nem sequer chegou à Câmara de Pedrógão. E está num despacho de arquivamento na qual a Câmara foi investigada e está noticiado de Coimbra, mas a verdade é que os jornais todos disseram que haviam 19 caminhões de material vinham para a Câmara de Pedrógão e que sei que colegas meus, andámos todos a ver onde é que eles tinham entrado, se no regimento de Leiria, se no regimento de Santarém, se em Castelo Branco na Nercabo, mas nós, esses 19, nunca conseguimos encontrar. Mas depois chegámos à conclusão que a funcionária dessa imobiliária se enganou e que originou uma investigação, pronto, e nesse sentido ainda bem que a senhora reconheceu, apesar de nunca ter feito um pedido de desculpas. Relativamente à questão do Revita, não vou pronunciar. Se integrou, não, por causa, razão.
Muito obrigado. Sra. Deputada, para terminar mesmo.
O PSD não estava a referir-se a esses bens, concretamente a esses caminhões que o senhor referiu. Mas já agora, quando na atribuição ou na distribuição desses bens, qual era o critério que era utilizado?
Sr. Bruno Gomes, para responder.
Posso dizer que, relativamente aos bens que deram, deve ser o Sr. Presidente da Câmara Municipal a responder, porque ele, no fundo, é o representante máximo da autarquia. Posso dizer que, nesse sentido, a Câmara tem um local seguro, e aquilo que eu sei, onde tem guardados esses bens, e que, por exemplo, havia situações em que as pessoas pediam à Câmara e que, quando foram as pessoas que foram levadas pelo fogo e que receberam consoante o pedido que faziam. E que posso dizer que havia, por exemplo, uma casa de voluntariado, que foi a única que recebeu materiais, porque era um voluntariado. Há uma casa que é extraordinária, que é feita por cento e tal, 200, 300 a 400 pessoas, tudo apenas por um voluntariado. Mas nesse sentido peço desculpa estar a falar, porque não quero falar sobre o processo.
Muito obrigado. Terminada a ronda do PSD, a palavra... Deputada, concluir mesmo, deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância. Ainda no relatório do Tribunal de Contas, fala em falta de transparência, falta de controlo e insuficiência na gestão de riscos éticos. Concorda com isso?
Para responder, por favor.
Relativamente a esse facto, não vou dar a minha opinião, por causa do processo. Peço desculpa.
Senhores deputados, com igual tolerância, a palavra ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Bruno Gomes pela disponibilidade para prestar estas declarações nesta comissão e para se ter dirigido aqui hoje, manifestar total solidariedade do Bloco de Esquerda com as populações afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande e de outros concelhos em 2017, numa grande calamidade que todos nós temos o dever de nos mobilizar e de tomar medidas para as prevenir futuramente, porque infelizmente a política pública do passado não foi suficiente para evitar que esta catástrofe tivesse ocorrido. E lamentar também que aos dias de hoje ainda não tenham sido tomadas medidas estruturais para transformar a floresta e o sistema de proteção civil com a amplitude necessária para que os riscos se reduzam. Ainda hoje muito trabalho está por fazer e deve a Assembleia da República tomar essa iniciativa e de proposta a par de outras iniciativas que o Governo possa tomar em forma de proposta e outras. Lamentado o sucedido, quero deixar algumas questões. Pelo que percebi, não nos vai dar respostas a respeito das reabilitações, da reabilitação de habitações, mas deixo-lhes algumas perguntas em relação à reposição do potencial produtivo. Houve medidas de apoio público para a reposição do potencial produtivo destas áreas ardidas? E o que lhe pretendo questionar é se tem conhecimento de aplicação de fundos de dinheiros públicos de forma indevida no restabelecimento de potencial produtivo nas áreas agrícolas e florestais. Questionar-lhe também se considera que as medidas que foram aplicadas para apoiar as populações foram suficientes ou insuficientes e, perante a sua insuficiência, que imagino que seja o seu posicionamento, que medidas concretas estão em falta para que estas populações vejam a sua vida minimamente restabelecida?
Para responder, tem a palavra o Sr. Bruno Gomes, faz favor.
Boa tarde. Relativamente às questões de dinheiros na parte das florestas, começando por aí, é assim, penso que não houve qualquer apoio, a meu ver, que fosse, talvez fosse aqui aquilo que ficou por fazer. Isto é, por exemplo, nós temos grandes produtores florestais, vou dar o exemplo a um senhor, que é o Sr. Vítor Managil, ele tinha, se calhar, maior produto, era o maior produtor de pinho, pinho com 30 anos, porque basicamente houve ali aquela zona que ele tinha e que comprou grandes propriedades que ele tem, arderam quase todas agora, como arderam há 30 anos, e ele estava a resinar há 2. Isto é, quando toda a gente aposta, por exemplo, na questão da plantação de eucalipto, aquele senhor também tem uma área muito grande de eucalipto, também apostou e fez uma floresta mista, neste caso com pinheiro. E aquilo que ele sentiu foi que o senhor, por exemplo, era um senhor extremamente forte, psicologicamente ele foi muito abaixo, exatamente porque viu mais de uma centena de hectares de pinho, que era das pessoas, ele era a única pessoa, como estou a recordar, em Pedrógão e ali quase na zona a fazer a extração de resina. Isto é, ele andou 30 anos à espera para começar ali a produzir e naqueles dias, pura e simplesmente ele viu, e se calhar a partir daí, se plantava até aquele momento eucaliptos, se pudesse plantar agora o resto da vida dele, eucaliptos plantava. Pronto, por isso eu acho que é assim, e as pessoas que tinham propriedade florestal, acho que houve, numa parte final, houve a criação de uns parques, mas que não resultou, a meu ver, não. E se há uma parte de perda de rendimento por parte das pessoas, tem a ver com a parte da floresta. E nesse sentido, não houve nenhuma medida no sentido que pudesse minimizar como houve na agricultura, a meu ver, e sobretudo também as pessoas estão à espera do que é que no fundo pode vir aí que possa ajudar, porque até neste momento em termos de plantação, isso assim, há às vezes anúncios que se vai haver umas campanhas ou vai haver apoiar outras plantações, por exemplo, em Pedrógão, no último ano, por exemplo, há 2 senhores que estão a plantar castanheiro, cerca de 7 hectares, e essa pessoa até esteve aqui, né, já desta comissão, e outra senhora que já tinha 2 hectares, plantou mais 5 ou 6 em volta de uma aldeia. Pronto, esse tipo de situações poderá ser muito útil, e se houver mais quinturas, tenho certeza que há mais pessoas a fazer. Mas, em termos de apoios florestais, eu penso que não posso dizer que houve más aplicações, porque eu acho que houve pouco ou nada. Da parte agrícola, posso dizer que houve 2 dificuldades. Não se esperava um tão número de pedidos, a meu ver, ninguém esperava aquilo, nem as câmaras quando perceberam que já ia naquele número de pedidos. E depois, acho que não houve capacidade de resposta em termos administrativos para responder àquilo que as pessoas pediram. Posso lhe dizer, por exemplo, que uma altura ouvia dizer que a Câmara tinha um fundo que depois acabou por transferir para o Revita, e que esse fundo queria dar, por exemplo, para a reconstrução dos barracões agrícolas, que era uma situação que muita gente tinha prejuízos, mas depois chegou-se a um problema que era, então pedimos ao Ministério da Agricultura que diga quem é que recebeu barracões agrícolas para não haver duplicação, não é? Mas depois, para aí 80% dos processos ou 90% não estavam digitalizados, ou só numa parte final é que a Direção Regional da Agricultura começou a comunicar às pessoas que estava a pagar oliveiras e trator, mas que não pagou o anexo agrícola. Isto é, depois podia acontecer a Câmara estar a pagar assim, por exemplo, imagino que lhe dava 2 mil euros através de candidaturas, não é? Um barracão agrícola, e depois você afinal tinha recebido o barracão agrícola. Mas depois o outro senhor, que tinha 20 mil euros, só recebeu o trator, mas não pôs o barracão agrícola. Isto é, o facto de também não haver por parte do Ministério da Agricultura ali uma decisão no sentido de comunicar a toda a gente o que é que estava a pagar, depois, mesmo que houvesse pessoas que quisessem contribuir com mais, no fundo também não era possível evitar essas duplicações. Daí que houvesse essa dificuldade, não é? E que se tentava, no fundo, não receber. Depois também houve muita gente, por exemplo, em Pedrógão, um senhor da Alemanha que arranjou um donativo e que trouxe 20 tratores. Ele distribuiu a quem eles os quis, não é? Pronto, isso aí nós... Houve muita gente que, posso dizer, se calhar um dos problemas... Porque as pessoas de Pedrógão tiveram sorte. Houve muita gente que veio a Pedrógão dar dinheiro às pessoas porta a porta. Mas isso também criou um mal-estar até aos próprios vizinhos. Isto é, há coisas que não pode ser nem a Câmara nem o Estado que controla, não é? Há coisas que fogem. E nesse sentido, em termos agrícolas, houve pessoas que foram apoiadas, individualmente por outras pessoas, mas que não, não, não é